Assinei ali que é para eu comprovar se podemos começar ou não. Então começar esta reunião, que começamos no artigo 236, que é, como tem uma proposta de alteração do PSD, e portanto passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à proposta que o PSD faz neste artigo 236, nós poderíamos classificá-la como uma atualização administrativa naquilo que diz respeito às autarquias locais e também à divisão administrativa do país. Ora, se atentarmos no número 3 deste artigo 236, verificamos que a Constituição pretende que se possa estabelecer, de acordo com as condições específicas, formas de organização territorial autárquica, mas refere que esta possibilidade consagrada constitucionalmente apenas possa ter lugar nas grandes áreas urbanas e nas ilhas. Ora, retomando a expressão que referi da atualização da divisão administrativa do país, a clarificação que o PSD introduz neste artigo é de garantir que a lei pode estabelecer, de acordo com as condições específicas, formas de organização supramunicipal, ou seja, de um patamar intermunicipal, e garante-se assim que esta organização autárquica e administrativa passa a ter aqui um comando constitucional adaptado àquela que é a realidade do país, e é nesse sentido que o PSD apresenta esta proposta de alteração ao artigo 236. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passo a palavra então aos partidos que não têm propostas, começando pelo Partido Socialista e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa perspectiva, parece-nos que a norma vem introduzir uma... não introduz uma clarificação, antes que cria um equívoco. O artigo em causa tem por epígrafe categorias de autarquias locais e identifica as três categorias de autarquias: freguesias, municípios e regiões administrativas. E, neste contexto, habilita, depois do número 3, a possibilidade de outras formas de organização territorial autárquica, mas ainda assim da organização territorial autárquica, ou seja, desvio a este trio regiões, municípios, freguesias, o que designadamente tem tradução, por exemplo, na região autónoma dos Açores, no facto de o município do Corvo subsistir apenas como município, não existindo freguesia, e portanto as competências da freguesia serem assumidas pelo município, ou no limite a existência do Conselho de Ilha, que pode ter algumas competências que vão para lá da mera coordenação intermunicipal. Quando falamos deste plano de organização territorial autárquica de nível intermunicipal, estaríamos a atribuir as características de autarquia local, ou seja, pessoa coletiva de população e território, em que a designação dos órgãos é feita por sufrágio direto, a uma categoria de administração que nunca teve essa característica de autarquias locais. As realidades intermunicipais, quer as áreas metropolitanas, quer as comunidades intermunicipais, não são autarquias locais. E se tem assumido sempre que não são autarquias locais. E não são autarquias locais precisamente porque a autarquia supramunicipal é a região administrativa. E, portanto, ou se reformularia por completo esta hierarquia e esta estrutura, ou então temo que esta solução possa gerar mais equívocos, porque aparentemente está a equiparar a organização intermunicipal à organização autárquica, e ela em rigor não é.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Chega o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, nós entendemos o âmbito e o espírito que está presente na proposta do PSD, no entanto, consideramos que a própria letra da lei acaba por, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, existir aqui um contrassenso que nos pode criar uma entropia na forma de análise do próprio artigo. E, portanto, consideramos que, apesar de existir aqui uma adaptação àquilo que é uma nova realidade das comunidades intermunicipais, criamos aqui um conflito claro com aquilo que está expresso no número 1 e não acompanhamos.
Obrigado também. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Nós compreendemos a motivação do PSD e também compreendemos os comentários e críticas feitas pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o que significa que este artigo tem um problema. porque ele precisa de ser mudado, precisa de ser atualizado, precisa de ser clarificado, e não é com esta proposta que o PSD faz, mas com alguma seguramente há de ser, porque este número 3, que diz que nas grandes áreas urbanas e nas ilhas a lei poderá estabelecer outras formas de organização territorial autárquica, o que é que estamos aqui a querer abrir? E se não estamos já a querer abrir nada, porque esta redação já vem pelo menos desde 1984, então é melhor fechar, que é para essa sim levantar problemas que possam ser, além da interpretação, ser da organização administrativa. Portanto, eu não sei, em termos de processo de revisão constitucional, como é que isto se pode fazer. Como digo, não estamos disponíveis para acompanhar tal como está a formulação do PSD. Parece-nos ser mais ampla ao não incluir só as grandes áreas urbanas e as ilhas, poder abranger o território, mas o facto de designar isto uma organização autárquica causa-nos, de facto, problemas. Portanto, não sei como é que isto se faz em termos do nosso processo de revisão constitucional. Este artigo precisa de ser mexido. Portanto, talvez se possa, em sede de redação, alterar o suficiente para passar a fazer sentido e ser mais clarificadora do que complicadora. Muito obrigado.
Tem a palavra agora pelo PCP a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento ao facto de ter sido aceito e anuído o pedido do PCP para o adiamento do conjunto de artigos sobre o recurso de amparo, e agradeço a todos, muito obrigada. Sobre o artigo em discussão, em particular esta proposta do PSD, para, de certa forma, tem aqui uma abrangência maior, porque hoje a Constituição, de facto, cria esta, ou permite, de certa forma, que hajam autarquias. Como já aqui já foi referido, restringindo, de nível intermunicipal, restringindo às ilhas e às grandes áreas urbanas, creio que o que aqui está é algo de facto muito mais abrangente e que nos traz inúmeras dúvidas e reservas relativamente a esta redação. Para além das questões que já aqui foram suscitadas relativamente às comunidades intermunicipais, que efetivamente não são autarquias, que não têm sequer eleição direta por parte das populações. Há uma outra questão, são entidades que são, que têm, são constituídas de uma forma forçada, porque as autarquias não podem sequer optar por ter uma outra organização ou por pertencer a uma outra entidade. Por isso tem este, a sua Constituição tem este caráter forçado. Traz aqui uma outra preocupação, que é a Constituição coloca como autarquias a criação das regiões administrativas e claramente esta proposta constitui aqui procura criar mais uma dificuldade e mais um impedimento na concretização do que a Constituição coloca, que são as criação, que é a criação das regiões administrativas. Portanto, da nossa parte também queremos que esta não é solução, não é solução para aquilo que é necessário.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a senhora deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para não estar também a tomar muito tempo, dizer que percebemos a intenção do PSD e compreendemos o seu sentido. Temos também as mesmas reservas que já foram aqui expressas e, portanto, não as vou repetir.
Tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O LIVRE não acompanha esta proposta que o PSD faz para o artigo 236. Achamos que é importante que haja, quer dizer, compreendemos o sentido e a intenção que julgamos estar por trás desta proposta, que é importante que possa haver formas supramunicipais de, enfim, de governação no nosso país. Simplesmente achamos que a forma correta de o fazer é através da regionalização. E ainda que entendamos que no número 3 deste artigo 236 há a possibilidade de o fazer ou de desenvolver novos, enfim, de aprofundar a governação autárquica, pelo menos nas grandes áreas urbanas, onde ela seria muitíssimo útil, com o aprofundamento das áreas metropolitanas, continuamos a achar que, por uma razão também de igualdade no país, o avanço da democratização e da governação autárquica nas áreas metropolitanas tem que ser feito a par com um processo de regionalização, que, evidentemente, e vamos falar disso mais à frente, tem todos os obstáculos políticos que já conhecemos, mas isso não é a razão para que, aqui no debate que vamos fazer, cada partido não assuma a sua posição contra ou a favor, no caso do LIVRE, a favor da regionalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os contributos de todas as deputadas e deputados e naturalmente, e dependendo que poderei ter ficado, eu diria isoladamente, mas bem intencionado, penso que de acordo com as sugestões e alguns dos reparos constitucionais que foram aqui feitos pelos senhores deputados, será possível conseguir um consenso, ou neste caso conseguir que a intenção, que para já é única do PSD, se transforme aqui num consenso entre todos para uma revisão deste artigo 236, que por um lado ultrapassa esta referência apenas às áreas metropolitanas ou às grandes áreas urbanas, como é aqui referido no artigo, e às ilhas, portanto às nossas regiões autónomas, de forma a respeitar o espírito deste capítulo, mas ainda assim garantir que nós podemos consagrar na Constituição uma realidade que existe, que são as comunidades intermunicipais, que, como disse há pouco a Sra. Deputada Paula Santos, um município também não pode fazer a saída, não é? Se fizéssemos aqui um termo anglo-saxónico que eu não gosto, o opt-out, mas fazer aqui a sua saída dessa comunidade intermunicipal. E, portanto, nesse sentido, da parte do PSD, estamos disponíveis para pensar numa formulação que possa garantir um consenso nesta Câmara, de forma a colocar no texto fundamental a referência à organização intermunicipal na divisão administrativa do nosso país. Muito obrigado a todos pelos contributos.
Muito obrigado também. Portanto, vamos passar agora ao artigo 239, que eu pergunto à Sra. Deputada Paula Santos, porque é praticamente a mesma coisa, só muda o sentido, se não podemos discutir em conjunto com o 252, podemos. Portanto, fazemos o 239 e o 252, porque eles tratam da mesma matéria. E, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para poder falar sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um facto, estas nossas duas propostas vão no mesmo sentido e visam o mesmo objetivo. O PCP propõe que a eleição para a Câmara Municipal seja, de facto, numa lista própria e em que o seu presidente seja o primeiro candidato, seja o primeiro candidato da lista mais votada. A alteração do número 3, que creio que de 1997, permitiu abrir que o modelo de eleição pudesse ser diferente, se me permite fazer a analogia, de certa forma que o presidente pudesse ser o candidato à lista mais votada para a Assembleia. A verdade é que desde esta alteração até aos dias de hoje não, na prática esta admissão que a Constituição faz não se verificou. E aquilo não é só por isso. A questão de fundo, e essa sim de que é relevante, é porque de facto a eleição da Câmara, entendemos que tem um valor que tem um valor na Constituição, que deve ter esse valor também na Constituição, que deve ser consolidado o que hoje acontece, e que consideramos que isso deve ser consolidado na Constituição, ou seja, que tem lista própria e que o Presidente é o primeiro candidato da lista mais votada, mantendo naturalmente um órgão executivo de natureza colegial. O objetivo destas duas alterações, quer no 239, quer no 252, é este, que seja consolidado e que tenha este valor na própria Constituição.
Muito obrigado. Vou passar a palavra agora aos restantes partidos políticos que têm nesta matéria não tenha nesta matéria propostas, ao Partido Socialista, passando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, a proposta do PCP recupera a versão anterior do texto constitucional. A versão hoje em vigor no artigo 239, número 3, visou dar maior flexibilidade nas